Olá, meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, gente boa! Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa para trazer até você, até a sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Quem fala com você hoje aqui mais uma vez sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. Vinte e dois de maio de 2020, sexta-feira, com a lua entrando na fase nova, às 2h40 da tarde, dia mundial da biodiversidade, dia do abraço, que nessa época de pandemia, claro, né, deve ser evitado com certeza, e dia do apicultor. Põe para aí suas orações, eu confiro aqui, você pode anotar aí, hoje é dia de Santa Rita de Cássia. É, acabamos de falar aí que hoje é dia do apicultor, então deixa a gente trazer aqui alguns dados que mostram a importância econômica dessa atividade aqui para os agricultores de nosso estado. Veja bem, o Paraná é o segundo maior produtor brasileiro de mel. Produz por ano cerca de 6.200 toneladas. É também o segundo maior exportador nacional desse alimento, que tem como destino principal os Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Bom, e além dessa contribuição para a geração de renda em pequenas propriedades, é bom lembrar que a criação de abelhas traz ainda outros benefícios indiretos para o produtor. Um deles é a polinização, que ajuda a aumentar em muito a produtividade de várias culturas. Aliás, tem muitas plantas aí que até não produzem quase nada se não existir esse trabalho aí das abelhas, realizando a polinização das flores. É, produtores aqui do nosso estado já deram início a mais uma colheita do café, safra que não deve ser das melhores, principalmente em termos de produtividade, por causa da estiagem que afetou a maioria das plantações, principalmente no norte pioneiro. Bom, começa a colheita e também abrem as inscrições para o novo concurso Café Qualidade Paraná, que neste ano chega à sua 18ª edição. O concurso vai premiar os melhores cafés em duas categorias: o cereja descascado ou despolpado e o café natural. As inscrições não têm custo nenhum, viu? E podem ser feitas nos escritórios do IDR Paraná até 2 de outubro próximo. Pois é, o Paraná já foi o maior produtor de café do Brasil. Hoje é responsável por apenas 2% de toda a safra nacional. Não tem volume, mas pode investir na colheita de grãos com qualidade diferenciada. E segundo o secretário executivo da Câmara Setorial do Café, responsável também pela Comissão Organizadora Estadual do Concurso, o Paulo Franzini, isso vem acontecendo, viu? Essa melhoria aí no padrão de qualidade do nosso café.
Temos aí verificado que muitos produtores estão aí num nível já diferenciado, né? De qualidade da bebida, sustentabilidade também da produção. O Paraná tem cafés especiais, isso daí está estabelecendo alguns padrões de qualidade, tem incentivado os produtores a buscarem, né, produção diferente, tem divulgado a diversidade de sabores e aromas e tem promovido também as regiões.
O Paraná tem cerca de 38 mil hectares ocupados com a cultura do café, o que dá mais ou menos uns 137 milhões de pés ou covas de café, como muitos também dizem. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, a produção total deve ficar entre 900 e 970 mil sacas de 60 quilos, com produtividade média de 26 sacas do produto por hectare. A colheita, que começou ainda em abril, deve se intensificar aí nos próximos 2 meses. E chegou a hora de a gente saber como vai ficar o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, começo da próxima, abrindo espaço mais uma vez para a participação do nosso colaborador de todas às sextas-feiras, o meteorologista Luiz Renato Lazinski. É com você, Lazinski, fala aí.
Olá, Marildo, como é que vai você? Tudo bem? Pois é, hoje a boa notícia é que temos aí essa frente fria passando aqui pelo Paraná, vai deixar o céu aí com bastante nebulosidade, céu nublado, encoberto e com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Essas chuvas devem vir acompanhadas de algumas trovoadas isoladas e também de algumas rajadas de vento aí um pouco mais fortes, não é? Como nós falamos, essa frente fria que hoje está passando aqui, os volumes de chuva devem ser maiores um pouco do que as anteriores que passaram nos últimos dias, então já melhora um pouquinho mais aí, já ameniza um pouco essa situação da estiagem. Amanhã, sábado, essa frente fria já se desloca para a região sudeste, aí sim o tempo já começa a melhorar um pouco mais. Ainda fica com muita nebulosidade aqui no estado do Paraná, poderemos ter alguma chuva leve, garoa, no decorrer do sábado, não é? No domingo também, ainda bastante nebulosidade, principalmente pela manhã, mas essa nebulosidade vai se dissipando ao longo de domingo e o sol já aparece aí em bons períodos. E o tempo firma a partir de segunda-feira. Segunda, terça, ao longo da próxima semana, aí o tempo firma, tempo bom, e o sol volta a predominar aqui em todo o estado do Paraná. Bom, acompanhando esta frente fria, nós teremos aí a chegada de uma massa de ar extremamente forte já, né? Uma massa de ar fria aí, que vai fazer com que as temperaturas tenham uma queda bem acentuada, né? O pessoal já vai sentir aí um pouco de frio a partir de sábado, domingo, mas os dias mais frios vão ser segunda, terça e próxima quarta-feira. Inclusive, nós deveremos ter aí formação de geada na madrugada amanhecer de segunda-feira em grande parte do estado do Paraná. As mínimas, por exemplo, ali na região centro-sul do estado, chegam em torno de zero. Nós vamos ter geada também em algumas áreas ali do oeste do Paraná. Nós devemos ter, então, o pessoal que tem milho safrinha em algumas áreas deve pegar geada, Marildo. As temperaturas ali ficam entre 2 e 4 graus de mínima, tanto na segunda, terça e quarta-feira. Geada também nessa região aqui dos Campos Gerais, em direção a Curitiba, e no norte do Paraná aí as temperaturas aí caem bastante, mas não faz tanto frio assim. Na região norte ficam entre 3 e 5 graus nos próximos dias. Também deve ter formação de geada na região norte do Paraná, mas as geadas menos intensas do que nas outras áreas do estado. E volta a subir um pouquinho mais a partir de quinta, sexta-feira, da próxima semana em diante. Então, Marildo, era isso. A boa notícia é que nós temos a chuva, que chega agora aí para amenizar um pouco a estiagem nessa sexta-feira, mas em compensação nós teremos uma queda aí bem acentuada de temperatura com formação de geada em várias partes do estado na madrugada amanhecer de segunda, terça e quarta-feira. Marildo, um grande abraço para você e um bom final de semana a todos.
Valeu, Lazinski, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, pela sua colaboração e um grande e forte abraço aí para todos vocês também. Bom, temos ainda alguns segundinhos, então vamos bem rápido ver como estão os preços das principais frutas vendidas por agricultores de nosso estado nas unidades da SEASA. Em Cascavel, morango, caixa com 4 bandejas, pesando 1,5 kg, R$ 20,00. Pinhão, R$ 190,00 a caixa com 20 quilos, R$ 9,50 o quilo. E tangerina Poncan, média, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos. Na SEASA de Curitiba, banana caturra, R$ 25,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,25 o quilo. Caqui fuiu, R$ 35,00 a caixa com 10 quilos. E kiwi, R$ 60,00 a caixa com 8 quilos, R$ 7,50 o quilo. Em Londrina, goiaba vermelha, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos. Maracujá azedo, R$ 45,00 a caixa com 11 quilos, R$ 4,09 o quilo. E tangerina mimosa, também chamada de mexerica, bergamota ou montenegrina, R$ 44,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,20 o quilo. Bom, por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também. E até a próxima segunda, quando estaremos aqui de volta outra vez, trazendo para você e toda a sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.